ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquilo é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a pátria, salve o sol. Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, palme do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Maravilha! Bom dia! A Voz do Campo está no ar. É mais uma edição na vida de todos nós. É, estamos chegando, né, com o programa A Voz do Campo. Eu estou aqui digitando. A Voz do Campo está no ar. Bom dia, Brasil! A Voz do Campo, 15 anos, começou em Capão do Cipó, região de Santiago, no Rio Grande do Sul, com amigos produtores rurais, com diversos produtores rurais que abraçaram a ideia, apoiaram a ideia, e a Voz do Campo prosperou, e a Voz do Campo avançou, Brasil afora. Hoje, por toda parte do Brasil agrícola, das regiões agrícolas, nós temos gente nos acompanhando, nos assistindo na internet, hoje, com a rede social. Quando a Voz do Campo começou, pessoal, a Voz do Campo tinha... Ela tinha mais o rádio, era só o rádio, né? E depois a gente conseguiu aí avançar pela rede social. Aproveitamos a oportunidade da rede social e avançamos com o programa pela rede social. Então é uma coisa assim que nos orgulha muito. A história da Voz do Campo, né? Um trabalho árduo, um trabalho de muito empenho, de pessoas, né? Sempre eu gostei de destacar pessoas, né? Além da minha esposa que me acompanha, a Litieri, a Carol, o Claito, mas já muitas pessoas nos ajudaram, né? E o grande apoio, a grande parceria, o grande abraço dos produtores rurais do Brasil. Bom, como nós temos hoje um conteúdo muito importante do programa para falarmos de reforma tributária, de outras coisas, deixa eu ler um versículo bíblico aqui antes, né? Para começar o programa pelo início. Vamos começar pelo início, né? Primeiro Deus, né? Primeiro a palavra de Deus. Até porque Ele é o dono da nossa vida, Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá o ar para nós respirar e viver, né? Então, primeiro Deus, né? Se a gente não lembrar de Deus, vamos lembrar de quem, né? Então, deixa eu ler um versículo bíblico aqui, primeiramente, né? Deixa eu ler uma palavra de Deus aqui para abrir o programa. Nós adotamos, há muitos anos atrás, a Voz do Campo tem 15 anos de comunicação, e nós adotamos aí tocar o hino nacional na abertura do programa. Né? Nós tocamos o hino nacional na abertura do programa e a gente sempre faz uma leitura de um versículo bíblico para abrir os trabalhos do programa. Então, eu quero ler os Salmos 37, é um Salmos muito lindo esse Salmos, né? Ele fala assim, ó, e é bem do momento, né? Não te indignes por causa das más pessoas, não tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Isso é palavra de Deus, não tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, né? Confia no Senhor Deus e pratica o bem. Assim tu habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Coisa linda, né? Eu sou apaixonado por ler a palavra de Deus, aprendi a ler há muitos anos, né? E entender, e um apaixonado pela palavra de Deus. Está começando a Voz do Campo, um abraço aos amigos que nos acompanham, Brasil afora, nas regiões agrícolas, o programa A Voz do Campo, sempre com a parceria aí do Grupo Bioquim, da Suboro, da Sementes Weber, da Jacto Brasil, da GV Excelente, uma construtora incorporadora que há 30 anos está em Itapema, região de Balneário Camboriú, e Rara, Stock Mold, indústria de pré-moldadas e estruturas de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul, e a Grota Minerales. É um produto mineral aí, fantástico, que está dando grandes resultados aí em gado de leite, gado de corte. Inclusive, o pessoal de Goiás aí está levando aí o Grota Minerales para experimento lá em Goiás, confinamentos de boi. Tá bem? Nós estamos hoje recebendo com muita alegria aqui a visita ilustre no programa Voz do Campo do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e da doutora Maria Visioli, que é do escritório Visioli Associados de Maringá. Doutora Maria hoje publicou ali, mandou um bom dia. Bom dia, Marcelo, e mandou umas imagens de Maringá. Que cidade que eu gosto demais, que eu sou apaixonada por Maringá. Nas viagens de carro, quando a gente faz do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, para Goiás, para o Mato Grosso do Sul, a gente passa por Maringá. É o caminho a Maringá. Que cidade abençoada, que cidade especial é Maringá. Aliás, o Brasil é abençoado. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é lindo, o Brasil é rico. Eu fico pensando, poxa, às vezes as pessoas fazem tanta propaganda porque eu vou para Orlando, porque eu vou para Dubai, porque eu vou não sei aonde. Poxa, mas tu já experimentou andar no Brasil? Vai pelo Brasil para tu ver esse Brasilzão aí, como é lindo, como é bom, como é especial. Quero mandar um abraço ao meu amigo Chicão Caruso, produtor da pecuária lá de Paragominas. Um abraço, Chicão, para você, para a família. Daqui uns dias nós vamos falar da pecuária com Chicão Caruso, lá de Paragominas, no Pará, está nos mandando mensagem e nos acompanhando. Um abraço a vocês aí. Mandar um abraço ao Hinaldo, que está nos acompanhando lá em Natal, Rio Grande do Norte. Um alô, Hinaldo. Um abraço a você aí. Bom, vamos aproveitar essa gente aí, porque eu também vou precisar no final do programa para fazer algo especial da Voz do Campo. Eu vou precisar encerrar uns minutos antes. Então, eu vou aproveitar ao máximo a presença do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança e da Maria Visioli, advogada de Maringá, para sermos bem objetivos na pauta. Reforma tributária e os impactos na agropecuária. Eu participo de vários grupos de WhatsApp de produtores rurais do Brasil, do agro brasileiro, e ontem eu num grupo de produtores de São Paulo, do interior de São Paulo, de Araçatuba, Presidente Prudente, eu vi uma mensagem, e até conversei com a produtora rural, e a mensagem, ela disse: Marcelo, aqui não fui eu que falei, aqui foi o meu coração que falou. Eu fiquei impactado com a mensagem que ela falou, do que é realmente o agro. Porque muitos falam no agro, muitos exploram o agro, mas verdadeiramente entender o que é o agro, que produz comida, café da manhã, almoço, janta, esse é o agro. Primeiramente, esse é o agro, que produz almoço, café da manhã, janta. Então, a importância do agro. Nós temos que cuidar do agro, proteger o agro, fazer o trabalho o melhor possível no agro. Eu, quando estive na Câmara dos Deputados, deixei grandes projetos lá, alguns aprovados na Comissão de Agricultura. Por exemplo, nós podemos muito bem usar as áreas de APP e armazenar água, guardar água, juntar água. Converse com os técnicos para você saber o que é o armazenamento de água no Brasil para trazer sustentabilidade à produção e tantos outros projetos que a gente aprovou lá, Até vamos pedir o apoio para o Luiz Felipe tocar para frente lá na Câmara dos Deputados, que são projetos interessantes. Eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro de pais que querem que os jovens continuem na fazenda. Mas se não houver incentivo, como que o jovem vai continuar na fazenda? Se tu não incentivar, e como que tu incentiva? Protegendo a família, protegendo o setor. Aí tu vai incentivar o jovem a permanecer. Se o jovem vê que não dá mais, ele cai fora. Essa é a realidade. Então, nós criamos também um projeto de lei de criar uma linha de crédito especial para o jovem agricultor comprar terra, adquirir terra e continuar na propriedade. Esse também é um projeto nosso, nós aprovamos, a Comissão de Agricultura está lá, deve estar até parado, até vamos consultar aí, para dar sequência. São projetos que trazem um cuidado especial para o agricultor. Porque uma coisa é tu cuidar do agro, Outra coisa é tu cuidar do agricultor. Deputado federal Luiz Felipe Orleans e Bragança, bom dia, que satisfação tê-lo conosco aqui na Voz do Campo.
Muito bom dia, muito obrigado também recebendo aqui nessa ressaca de semana que tivemos.
Pesada, né?
Pesado. Não foi bacana, não tínhamos nenhuma expectativa de votar nada na semana e, de repente, os governadores fazem uma visita relâmpago a Brasília e aí pacificam o tema da reforma tributária sem ter lido nada, sem ter lido a proposta, porque depois ela mudou duas vezes ainda, depois de ter ido, antes de ter ido para a Câmara. E eles nem sabiam qual era a proposta final, e havia vários destaques importantes ali, que eles, obviamente que eles não perceberam, não viram nada, eles só atenderam aquilo que era do interesse deles, voltaram para os seus estados, e a gente ficou com uma bomba ali para tentar gerenciar, porque mudaram todas as bancadas. As bancadas dos estados, elas vão muito no direcionamento do que os governadores querem. Se os governadores apontam, eu estou favorável à reforma tributária, para mim está tudo bem. Então, o que acontece? Muda as bancadas, são vários partidos ali representados. São Paulo é o maior parque eleitoral de todos os partidos, assim como Minas, assim como os outros partidos, Rio Grande do Sul, importantes esses estados. E, de repente, todas essas bancadas que tinham vários deputados ali resistindo, né, de muitos desses estados, de repente viraram apoiadores. Aí você ficou com uma maioria toda do lado do governo para aprovar uma proposta totalmente espúria, sem ter lido, ninguém sabia de nada, um processo atabalhoado. Então, os governadores fizeram um grande desserviço ao povo brasileiro nesse ponto. Foi uma violação até do processo regimental do Legislativo, em que nós ajudaram a atropelar o Legislativo, mudando completamente o voto, e você tinha deputado lá votando simplesmente por causa disso. E depois ainda ficavam cooptando, ficavam ligando para os deputados para apoiar. Então, parte do preço pago foi esse, foi comprar os governadores com linhas de crédito e pedir para eles ligarem para os deputados apoiar uma proposta que eles nem sabiam do que se tratava. Eles não sabiam do que se tratava. Olha o absurdo. Enfim, isso é o que a gente presenciou de camarote, viu ali, Brum? Então, você conhece bem, você sabe bem como é que é isso.
Ou seja, mas as pessoas, Luiz Felipe, o que me preocupa é que a maioria dos brasileiros não sabe. A gente, eu estive aí, você continua aí, tá aí, sabe muito bem, mas a maioria dos brasileiros não sabe. E você, na sua fala, na abertura, disse, né, não estava previsto na Câmara dos Deputados essa semana votação nenhuma, estava tudo mais ou menos tranquilo. De repente veio a reforma tributária, um problema crônico de 30 anos no Brasil. Havia uma necessidade de uma reforma tributária, porém não com este texto que foi posto essa semana, né?
Exatamente, e o texto mudou até o último momento. Não era assim que você tinha definido o texto antes e todo mundo sabia, havia debatido. Brum, na última legislatura, de 2018 a 2022, o que que aconteceu? De 2019 a 2022, o que que aconteceu? A gente teve a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, ela foi muito bem gerida. A gente pode falar o que quiser da reforma da Previdência, mas ela foi muito bem gerida com o processo legislativo. Então, o que significa ter um processo bem gerido? É você ter amplo debate nas comissões, ter amplo tempo para os partidos efetuarem emendas, para os deputados efetuarem emendas, para colocar as emendas a voto dentro de uma comissão especial, para que tudo esteja respaldado e debatido ad nauseum. E olha, eu não participei ativamente da reforma da Previdência. Eu participei na mobilização em prol da ideia de ter que reformar a Previdência. Agora, os detalhes, eu não participei, porque eu não participava da comissão especial que fazia essa proposta. No entanto, como havia um debate tão amplo e como havia tanta resistência e tanto tempo para a gente fazer ouvidorias, até mesmo em plenário, eu sabia de todos os pontos da reforma. Havia amplo debate na mídia social, amplo debate na mídia tradicional, dentro do parlamento, dentro da comissão. Eu sabia cobrir todos os pontos praticamente sem ter lido a proposta. Agora, nesse caso, que é uma reforma tributária, que também afeta diretamente a população, nós não tivemos oportunidade de debater nada da proposta. Eles falam assim, ah, uma proposta há 30 anos. Aí. Não era essa a proposta que foi votada. A proposta que foi votada é totalmente nova. Foi criada no último momento, literalmente uma hora ou duas horas antes de abrir a discussão. Como é que você abre a discussão sem ter o texto? Você abriu, recebeu o texto e abre a discussão. Eu falei, caramba, 142 páginas de proposta que recebemos agora e vamos fazer a discussão em uma hora? Quem é que lê 142 páginas em uma hora? Ainda mais um documento técnico cheio de desdobramento de impacto econômico que precisamos escutar os setores econômicos, precisamos escutar os assessores. Nada disso tivemos tempo. Foi tudo no afogadilho. E aí veio com essa falsa discussão. Ah, já é uma reforma que está aí, que é a proposta já está aí. Não era essa a proposta. Não é a proposta que está aí há 30 anos. A proposta que está aí há 30 anos tem sido rejeitada. É por isso que não foi a voto. E essa proposta é a mesma coisa. Ela tem o mesmo coração e alma da proposta que foi rejeitada no passado. E é por isso que estava sendo debatida há muito tempo. Mas agora, no afogadilho, no atropelo, claro, aí qualquer proposta passa. Então, enfim, estamos com um problema aí. Tem vários detalhes aí que da proposta são ruins. Agora acaba a sociedade se levantar. Não sei se a gente vai ter oportunidade de fazer algum contraponto aí com relação a isso. Precisamos de outro presidente de Câmara para fazer a tocada justa, de um processo justo. Porque esse aí, olha, entregou a gente para os chacais.
Pois é. Doutora Maria, está aí, doutora Maria? Bom dia. Olá? Está sem áudio, sem o som?
Sem o som.
Sem o som. Oi, não. Está mudo. Olá? Não, está sem som. Sem o som. Luiz Felipe, enquanto restabelece o áudio aí, do contato da Maria Vizioli, lá de Maringá, os pontos que afetam o agro, o agricultor, porque tem uma coisa, a indústria me parece que também as trading internacional que compram, que fazem negócios no Brasil, ok, é justo, é um negócio, é liberdade econômica. Está todo mundo ok. Mas o produtor rural, né, preocupa é o produtor rural brasileiro, né, o setor primeiro. Pontos que afetam, que prejudicam, porque o que acontece? O que me parece que na reforma, essa reforma tributária atropelada e aprovada na Câmara, ela fragiliza setores, ela fragiliza, ela deixa, é mais frágil, é que nem um animal tomado de remédio, de produto químico, ele fica todo fragilizado e não consegue produzir bem. Isso que me parece que a reforma tributária está causando, essa fragilizando quem já está produzindo bastante, no caso, o agricultor brasileiro. Maria, tá falando? Tá ok?
Tá me ouvindo agora?
Agora sim, agora ok.
Então, tá bom, esses equipamentos me deixam doida. Bom dia, Marcelo, bom dia, Luiz.
Bom dia, bom dia.
Um excelente sábado, bom dia aos seus ouvintes, e vamos falar rápido e objetivamente desse tema que o Marcelo colocou muito bem, e o Luiz me deixou mais assustado que eu já estava com a questão política. Eu vou deixar a questão política para vocês, que são da área. Eu vou tentar pontuar a questão jurídica do que foi esse turbilhão de mudanças que me preocupa muito. Muito, não só a mim, mas todo mundo, o cenário jurídico, os operadores do direito. Nós temos aqui um projeto de emenda à Constituição. Nós não estamos falando de uma lei ordinária, de uma medida provisória, não, nem de uma lei complementar. Mas é um projeto que muda a Constituição Federal. Nós temos, em 88, o Constituinte foi muito feliz e colocou umas cláusulas pétreas, né, que é o artigo 5º. São cláusulas que não mudam, são cláusulas que é imestíveis, vamos dizer assim, plagiando. Só que o Constituinte colocou também na Constituição um capítulo específico para direito tributário. Dos ramos do direito, ele colocou um específico para direito tributário. Por quê? Porque a Constituição queria ser maior? Não. Porque o Constituinte sabia que os governos e os estados têm uma gana de impor tributos. Isso vem desde a época do Império, que é aumentar o faturamento e impor tributos. Que ele colocou e blindou o sistema tributário, não só com os sobreprincípios, como diz o Roque Carrasa na cláusula pétrea, que é da anterioridade, da proporcionalidade, da isonomia, do contraditório, enfim, todos se aplicam. Mas ele colocou especificamente, a partir do artigo 50, 150, como os tributos deveriam ser colocados. E essa reforma, ela ataca praticamente os principais dispositivos que tinha na Constituição. E como disse o deputado, e eu também acho absurdo, são 35 anos debatendo o texto de uma reforma tributária num país de nível continental, com 27 estados, onde há uma divergência enorme de clima, de cultura, de economia, onde estados são mais fortes, mais fracos, onde estados se apoiam. E em uma semana foi colocado e aprovado em duas votações. Inclusive, na segunda foi colocado mais alguns itens que favoreceu frontalmente o governo da parte jurídica, enfraqueceu a defesa do contribuinte e, juridicamente, nós vamos ter bastante, bastante embates pela frente. Infelizmente, eu li o 142 que o senhor Luiz falou e, Brum, pasme, mas a maioria dos inícios de fundamento de modificação é porque o Supremo Tribunal Federal já deu uma decisão nesse sentido. Resumindo, o que eu vi foi, eles copiaram o que o Supremo já fez, por exemplo, excluir o PIS da base de cálculo do COFINS. O Supremo decidiu. Eles colocaram lá como necessidade de mudança porque o Supremo decidiu. Ora, isso não é um debate. Isso não é mudar uma Constituição com base numa decisão do Superior Tribunal Federal, embora seja guardião da Constituição na teoria, né? Esse é um tema que tem que ser debatido muito amplo com a sociedade. E não, nós tivemos aqui 5 impostos que foram reduzidos. Na PEC de 2019 eram 9, foi reduzido para 5, e ficaram nos principais financeiramente, que eu acho que o colega deputado sabe melhor que eu o que isso significa politicamente.
Deputado Luiz Felipe, o que afeta o agro brasileiro, especialmente o produtor, porque o agro envolve a indústria também, mas o agricultor?
Olha, na questão do agro, o agro ele foi contemplado nessa proposta, ou seja, haviam vários problemas que tocavam o agro, tanto no tratamento dos pequenos produtores, que não necessariamente estavam no Simples ou em qualquer outra estrutura, mas o agro foi amplamente contemplado. E foi por isso que até a bancada da Frente Parlamentar do Agronegócio, que são 300 deputados, votaram majoritariamente favorável à proposta. Então, acho que todos os itens que tocavam no agro, aqui tem uma lista bem extensa, eu estou querendo até abrir ela, quando ela abrir aqui eu abro e falo mais categoricamente, porque são vários itens que foram contemplados e muito técnico. Eu prefiro ter a lista em mãos antes de falar verbalmente. Mas eu acho que por um lado, muito bom. Por um lado, você tem um agro que foi desonerado dessa proposta, né? Que não era o caso antes, ia ser onerado. No entanto, tem um detalhe. Um item foi deixado lá, que tentamos fazer o destaque, que não foi contemplado, que foi a questão de TCMD progressivo, ou seja, de você ter o imposto de transmissão intramortes, né? De herança, de bens imóveis, que é progressivo. Então, essa progressividade aí gera uma arbitrariedade possível e pode ser nociva contra o agro. Ou seja, o que significa progressividade? Progressividade no impostos, na verdade, é uma grande distorção, o que é uma desproporcionalidade. significa que quem tem mais, paga mais. Isso já é contemplado com uma alíquota única, concorda? Se eu estabeleço matematicamente que todo mundo paga 10% de imposto, por exemplo, quem tem menos, paga 10% de menos. Quem tem mais, paga 10% de mais. Então, está proporcional. Agora, quando você estabelece progressividade, significa o seguinte. Significa que quem tem mais vai pagar desproporcionalmente muito mais. Então, o que acontece quando você estabelece o imposto progressivo sobre transmissão de bens imóveis? Você cria uma arbitrariedade que pode limitar o tamanho das fazendas, limitar o tamanho das heranças, limitar o tamanho de quanto você pode acumular de capital próprio. Isso é um grande perigo. Você abre uma arbitrariedade muito perigosa. E é isso que ainda está lá. Então, esse ponto aí a gente tentou destacar. Obviamente que fomos perdidos aí, porque em parte até o agro votou favorável, os deputados do agro votaram favorável a isso, muito porque fazia parte desses acordos, né? Então, tem que, uma vez que você faz um acordo, então você vota favorável e também vota contra os destaques, né? Então, eles votaram maciçamente contra esses destaques aí, que vão afetar o agro, sim. Pode garantir que isso aí vai afetar o agro. E eu acho que é desenhado para isso. Enfim, eu vou abrir aqui a lista. Aí, quando no segundo momento, eu posso até falar do que foi contemplado, o que não tinha antes e que foi contemplado para o agro apoiar essa proposta.
Maria Visioli, o que tu achou dessa questão da herança aí, hein?
Bom, era o que já estava preocupando os agricultores, e realmente o ITCMD de forma progressiva, ele vai ser muito pesado. E a intenção parece que é realmente... ele acaba ofendendo o princípio de direito à propriedade de não confisco, porque é o que o deputado falou, não há necessidade de aplicar uma alíquota maior para quem tem uma terra maior, se você tem hoje uma alíquota que já é definida, e ela aplicada para quem tem 10 e para quem tem 20, vai mudar o valor, quem tem 10 paga 4, quem tem 20 paga 8, e já estava correto. Agora, essa progressividade, ela é muito perigosa no sentido de acabar com que o governo vai conseguindo tributar cada vez mais uma propriedade rural, e sim, os agricultores vão fugir para propriedades menores, tentar ficar na isenção, porque é uma coisa que os filhos e os netos vão perdendo. Um agricultor consegue uma propriedade, trabalha, batalha, luta, hora que vai para os filhos, o governo pega um pouco, vai para os netos, ele pega mais um pouco, e vai assim, vai de uma forma... que deixou meio aberto também, aqui juridicamente eu falo que ficou a cargo de lei complementar, ficou a cargo do Senado, então nós não temos nem exatamente qual é essa alíquota. Hoje, para a gente falar qual é o valor, não temos nenhum número no projeto aprovado. Mas é assim, que de quinta para sexta deu uma melhorada para o agronegócio, mas essa parte não andou bem, não, para o nosso lado.
Pois é. Agora, atentamente escutando vocês, eu fico pensando também, tem outros pontos importantes. Tem os pontos que a gente está abordando. Como o horário, o bate-papo é voltado ao agro, nós estamos falando do setor agro. Agora, tem um ponto que é muito preocupante, é a concentração de poder em Brasília, na presidência da República. Aí pode estar um perigo muito maior que por setor. O agro, a indústria e tal, mas e o conselhão comandado por um homem só? Isso é um caminho de um domínio total do país, isso que me preocupa, deputado Luiz Felipe.
Pois é, e é exatamente isso que eu achava que os governadores iam negociar, mas não, acho que eles não entendem nada. Os governadores que vieram negociar não entendem nada. Então eles vão lá e pegam o quê? Eu quero uma linha de crédito, estou precisando aqui tapar um buraco, estou fazendo uma obra lá e estou precisando de ajuda. É isso que eles vieram para isso. Então, nem leram a proposta. Aí fazem, só quero garantir que, olha, essa autarquia central aí de arrecadação, a gente vai ter aí uma separação entre o que é imposto federal e o que é imposto dos estados e municípios. E quem é que gera isso aí? Então, me garante que há essa separação. Então, tá bom, está garantida a separação. Agora, ninguém fez o juízo de valor. Para que que eu vou federalizar cobrança estadual e cobrança municipal numa autarquia de Brasília? Você já tem arrecadação sofisticada até, com sistemas sofisticados de cobrança do ICMS e do ISS nos próprios estados e também para os municípios que fazem cobrança de IPTU. Para que que eu vou centralizar isso em Brasília? E olha, ninguém deu raciocínio, ninguém deu uma razão.
Então, deputado, outro ponto também que me deixou estarrecido, e as pessoas do bem, doutora Maria, nossa advogada de Maringá, deputado Luiz Felipe, e esse artigo aqui colocado de última hora que beneficia uma montadora chinesa, né? Mas na reforma tributária do país colocaram um artigo às pressas. Mas vem cá, mas que país é esse, como dizia a música do Legião Urbana, que país é esse? De última hora, né? Vai não beneficiar.
Só isso. Não só isso.
Tem outros?
Tem, claro que tem. Olha, fizemos vários destaques. Eu vou escrever um artigo, porque eu vou jogar esse artigo na cara dos governadores. Falei assim, governadores, então vocês estão ok com estes itens que estão dentro da proposta? Porque tivemos que destacar como deputado. E vocês quando foram para Brasília, vocês foram lá, o que que vocês negociaram? Porque esses itens aqui são nocivos ao Brasil, à condução, ao Estado de Direito, ao poder de intervenção das agências reguladoras na sociedade. Tudo isso está no jogo. Quer uma novidade? O que que temos depois? É uma emenda aglutinativa, né? Você vota os dois turnos da proposta, depois você vota uma emenda aglutinativa que aglutina emendas que são parecidas, né? Ou que são mesmo dentro da mesma natureza. Então, para você aglutinar, a emenda precisa existir. Ou seja, quem é que origina a emenda? Um deputado ou um partido, né? Que faz ali uma emenda, faz um destaque e quer aglutinar. Então, eles aglutinam essa emenda. Só que eles aglutinaram itens que não vinham dos deputados nem do partido, veio dos governadores. Depois eu falei, cria um novo imposto aí. Tem o artigo 20 da emenda aglutinativa que cria um novo imposto. Então, não somente está criando, olha só, na proposta original, esse é um dos detalhes que eu vou pontuar lá no meu artigo. Na proposta tem um negócio que é imposto seletivo. Imposto seletivo, praticamente, estão querendo dizer, vamos só aplicar no tabaco e no álcool, que é uma coisa para proibir, mitigar o uso disso em demasia ou fazer uma penalidade de empresa. Tudo bem, tem política social envolvida com relação a isso, política de saúde, legal. Só que do jeito que está escrito esse imposto seletivo, pode se aplicar a tudo, incluso o agro. É como se fosse um novo IPI continuado. Ou seja, na proposta e na retórica, não, vamos acabar com o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, vamos consolidar tudo em somente dois. Só que aqui estamos recriando o IPI com outro nome, que é muito mais abrangente, vai além de produto industrializado, que é o imposto seletivo. Pode ser aplicado em tudo, pode ser aplicado ali com raciocínio, esse produto aqui faz mal para a saúde, pronto, já mata um segmento mal do agro. Esse segmento aqui está usando fertilizantes, está usando defensivos agrícolas. Então vamos tributar ele também. Então está muito mais amplo esse imposto seletivo. E está lá, e ele entra dentro da base de cálculo, ou seja, ele entra dentro da base de cálculo, então imposto sobre imposto. Tudo que a gente tentou mitigar aí ao longo da reforma. Então, é subterfúgio. Além desse imposto seletivo, nessa proposta aí aglutinativa, teve esse outro imposto criado pelos governadores. Ou seja, apareceu do nada isso.
Na verdade, eles simplificaram por um lado, que era que todo mundo queria, a questão de simplificar, porém, por outro lado, eles criaram outra coisa diferente.
E vou dar mais um detalhe. Essa agência reguladora que eles criaram, vai ter poder de iniciar lei. Vai ter poder de iniciativa de lei.
Mas e o Congresso?
Perdão?
E o Congresso?
Então, ele vai poder iniciar também. Ou seja, mais um poder que inicia lei tributária. Então, não é que está tirando do Congresso. Está estendendo aqui o direito para uma autarquia fazer uma proposta de lei. Enfim, é isso que a gente quer. Acho que os governadores nem debateram esses itens, né? Fora que a necessidade de ter essa autarquia. Eles nem entenderam como é que funciona o modelo europeu. O modelo europeu são 27 modelos IVA diferentes, cada um autônomo. Assim, para que precisa centralizar? Nenhum centralizou em nada. Aí fala assim, mas então como é que faz uma multinacional na Europa vendendo para os europeus? Tudo bem, todos têm modelos IVA, só que são modelos distintos. Como é que você gerencia isso? É um caos? Não é um caos, não. Eles pacificaram com normas. E estabeleceram normas que seriam interessantes entre dois países, depois entre 3, 4, 5, aí chega 27. Então tem normas ali para fazer muito aceitas bilateralmente. E aquilo pacificou o problema. Então não precisa de uma agência central definindo exatamente toda essa regulamentação. Isso aí para ter mais poder na mão de quem vai aparelhar esse poder central e comandar a criação de novas normas, comandar a criação de novas alíquotas, mexer nas alíquotas centralmente, em detrimento da autonomia que existe nas assembleias estaduais. Enfim,
doutora
muito
Maria.
Problema.
E aí, Oi. Doutora Maria?
Olha, o que o deputado falou é correto. Esse imposto, essa agência, ela atacou diretamente a autonomia dos estados. O país é composto por estado. O país é um país federativo. Ele foi criado com estados com autonomia. Autonomia de administração e com a União controlando alguma parte. O que aconteceu tributariamente? A União puxou para si a arrecadação do ISSQN, que são das prefeituras, maior verba, o ICMS dos estados, deixou poucos tributos que dão renda, os maiores, é o que ele falou, não sei se os governadores não perceberam, mas foi esvaziado a arrecadação estadual e municipal e foi centralizado na União. E a União, a gente sabe que para devolver esse imposto, ela, para devolver para os estados, liberar verba, tem condições. E aí entra uma questão que não é tanto jurídica, é mais política, mas ela passa a ter os estados na mão. Porque ela tem essa agência, tem 27 estados representando. Só que se você for olhar os critérios, 60% dos votos é de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O resto dos estados podem se unir, mas considerando a quantidade de arrecadação, população, porque ela não considera só a quantidade de estados. E é o que o deputado falou, na Europa é tratado caso a caso. No Brasil, lá na Europa, a França é menor que um estado no Brasil. Nós estamos aqui com uma área territorial muito maior, com uma necessidade de governo, sim, descentralizada, porque até a União liberar verba para uma determinada situação, com a burocracia e as condições políticas, o que eu temo para o agro é o seguinte: as estradas, que dependem de manutenção estadual, as estradas vicinais, que dependem de manutenção da prefeitura, vão depender de verbas que vem da União, porque não tem frente, não sobrou impostos nacionais para isso. E essa história de que foi suspenso, diminuiu impostos, ao meu ver, não diminuiu nada. Ao meu ver, só foi tomado alguns, passado dos estados e do município para a União, centralizada a arrecadação máxima, e os demais continuam, e como disse o deputado, o ICMD continua, o ITR vai continuar. A questão do princípio do seletivo, ele é gravíssimo, porque eu estava vendo no artigo, o pessoal divulgar é contra o álcool e o tabaco, é por isso, para desestimular. Só que ele consta lá também um álcool, que não é o álcool bebida, é o álcool que as usinas produzem.
Etanol?
Ele coloca lá todo tipo de álcool, ele não é claro para dizer que é o etanol, ele simplesmente diz álcool, fuma, e depois ele vai colocando e coloca produção de álcool novamente, e deixa amplo, são termos que ficaram para a margem de interpretação. Então, no dispositivo do seletivo, ele amplia bastante, até na área, na questão de punir, como disse o deputado. Área ambiental, ele pode criar, aumentar tributos punitivos, que são chamados punitivos. O que tinha antes, que era o imposto, o IPI, que ele realmente tributava mais cosméticos, fumo, cigarro, bebidas alcoólicas, o que era supérfluo. Ele funcionava a nível nacional. Agora, nós temos um seletivo com uma base de exemplos que eu vi muito amplos. E essa questão de normas, de palavras amplas em direito, é complicado. porque dá margem à interpretação, dá margem à discussão, e a gente vai ter muito debate e um resultado prático bem complicado.
Pois é, e o que preocupa nós muito é a concentração de poder em Brasília. Essa questão da fragilizar os estados e municípios e a criação, dentro da reforma tributária aprovada, está a criação de uma agência que vai com poderes de fazer uma lei de tributos, né? Isso, deputado Luiz Felipe, é preocupante. Imagina você, um presidente da República que comanda uma agência, decidiu. De noite ele está lá conversando com a mulher dele, vou aumentar um imposto lá para esses agricultores. Aí no outro dia ele levanta cedo, chega no palácio e diz, ó, vamos aumentar um imposto de tanto aí, não sei o quê, na produção aí. Não é assim, é assim que vai funcionar, né, deputado?
É, e você, Marcelo, você tem experiência. Você sabe disso, que eu acho que o brasileiro agora vai acordar para a questão tributária. Por quê? Todos os países envolvidos, se há uma mobilização que eles fazem, é por questões tributárias. Eles estão altamente afinados do que sai do bolso, da renda dele, da poupança, do patrimônio dele e que vai para o governo. O brasileiro não está. O brasileiro simplesmente não tem a mínima noção do quanto que paga de imposto, como é que ele é cobrado, a falta de transparência, o volume, os valores, etc. Agora, isso reflete nos deputados. Você tem muito poucos deputados que entendem da questão tributária, que delegam essa consciência para poucos, né? Eu vou dizer aqui que eu sou um dos poucos e vou dizer também que precisam de mais, eu preciso de eco. Sozinho não adianta nada você falar e não ter eco, porque você não convence ninguém. Então você precisa de mais.
E a mídia tradicional não está do lado do Brasil, né?
Não está, e vou dizer mais. O que acontece quando você dá esse poder de fazer lei para uma autarquia? Ela vai vir com aqueles termos técnicos, ela vai vir com aquela autoridade que todas as autarquias se impõem com conhecimento de causa, que eu sei o que é o melhor, eu sei o que é o bom para o setor. E os setores, se não fossem essas associações, que também fazem parte da frente parlamentar do agronegócio, por exemplo, se não fossem as associações fazendo conta, os deputados ficam mal informados. É só agências reguladoras informando, só o governo informando, a mídia bombardeando, e você não tem um contraponto. Então, o que
é esse que é o problema?
Exatamente. Então, olha, agora, olha o privilégio, olha a importância e o privilégio do agro. Aqui eu vou apontar isso aqui, e o reflexo disso político. A força do agro é tão grande que, mesmo sendo estando aí na mão de diversos empresários, micro, pessoas físicas, muitos deles no Simples, está pulverizado. Claro que tem grandes empresas também no agro, mas o que existe dentro desse grande setor e vastíssimo setor, que ainda está na mão, majoritariamente pulverizado, de pequenos e médios empresários, significa que tem associações muito poderosas que são criadas para defender tudo isso. Claro, temos que evitar o aparelhamento ideológico dessas associações, que elas estejam sempre vinculadas ao empresário, ao pequeno e médio produtor. Isso é fundamental, porque, lembrando, quem é o maior parceiro do Brasil hoje? É a China. A China não vai deixar ficar tranquila em sabendo que maior parte da segurança alimentar dela depende de pequeno e médio empresário do Brasil. Ela vai querer controlar isso, sim, como qualquer outra oligarquia quer controlar tudo, né? Ninguém vai deixar isso na mão de pequeno. Então, se não é essas frentes, essas associações realmente representando pequeno e médio, em pouco tempo vem um gigante aí e assume todo o setor. E veja agora, contrasta isso com os outros setores. Setor de serviço, que é muito maior em termos de emprego do que o agro, que é o setor de serviço, muito mais vasto. Só que ele não está organizado. E tem várias grandes empresas que dominaram o diálogo. Então, o setor de serviço, quando ele vem se defender, ele tem pouca força. Ele tem muito pequeno e médio servidor, né? Individual, advogados, contadores e tal. Só que eles não estão bem organizados, porque existem grandes interesses ali que dominam essa conversa. Então, eles não conseguem se contrapor a essas mudanças e essas interferências que vêm, sobretudo, tributárias. Então, o setor de serviços, nessa proposta, vai perdendo, que é uma lástima, que é um grande empregador que consome do agro. Aí a indústria vai fazer, assim, ah, mas eu estou contemplado. Fazer, assim, ah, mas você vai vender para quem? Se a classe média está arrochada. Qual vai ser o seu mercado consumidor? Vai exportar tudo? Que nem o agro, ele tem muita parte, que a maior parte é exportado. Então, ele tem esse benefício. E a indústria nacional vai vender para quem no mercado aqui nacional?
É verdade. Por isso que
o contexto geral não está sendo contemplado. E cabe aqui aos outros setores. O agro está de parabéns sempre pela mobilização e pela organização. E vamos sempre entender o porquê que ele é forte para que a gente mantenha ele forte. Não deixe que ele seja aparelhado ideologicamente, aparelhado por grandes interesses oligopólios, aparelhado pelo próprio governo, como algumas das outras confederações viraram chapa branca. Algumas confederações viram chapa branca. É, o que o governo quer, eu reflito. Fiesp, por exemplo. Fiesp é a piada. A Fiesp deixou de representar a indústria aqui de São Paulo há muito tempo. É a chapa branca do governo, quase que um sindicato. Mas, enfim, eu só queria pontuar isso, porque a questão tributária afeta diretamente a população, diretamente todos os setores da economia. E é necessário que a gente coloque isso em voga na discussão. E acho que certamente com essa reforma vai trazer uma luz nova. Todo mundo vai querer saber como é que impacta eles, o que que muda, e de fato há impacto. Isso vai ser crescente, não vai ser talvez alguma coisa de imediato, mas não vejo grande coisa de imediato. Mas certamente ao longo dos próximos 4 anos virá uma nova realidade aí, e eu espero que a gente esteja preparado para se defender dela.
Deputado Luiz Felipe, deputado federal, para encerrar a tua participação na Voz do Campo de hoje, com certeza você vai voltar muitas vezes aqui, né? Tem cara de formar uma chapa. Tu já pensou o carisma de Michele Bolsonaro com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, hein? Hein, Humberto Falcão? O futuro que a gente vê aí na frente, né? O conhecimento, profundo conhecimento, aliado a um carisma sério, porque tem carismas e carismas, né? Tem o carisma sério, correto, honesto, e tem o carisma leviano e o carisma também aventureiro. Preste atenção em tudo isso. Deputado federal Luiz Felipe, o governador, o Falcão de Passo Fundo, Humberto Falcão, que é produtor rural do Rio Grande do Sul e também do Mato Grosso, ele está perguntando, afinal, o governador Tarcísio apoiou essa reforma ou não?
Olha, foi uma eu não posso dizer a palavra decepção, porque eu não esperava, mas foi uma surpresa ingrata ver o posicionamento do governador. Por quê? Primeiro, porque eu acho que ele não escutou o secretário de Finanças dele. Eu conversei com o secretário de Finanças do governo de São Paulo, conversei com Guilherme Afif, que faz parte do governo de São Paulo, conversei com o Kassab, que é coordenador político, falando desta proposta. E eles, sobretudo o secretário de Finanças, tenho quase certeza que é uma pessoa que era do Guedes, era do Paulo Guedes, que era contra essa ideia aí que a gente está vendo agora. E esse secretário me pareceu extremamente preocupado e me pareceu extremamente alinhado contra. Então, da noite para o dia, o governador não escuta o secretário de Finanças e, de repente, faz uma opinião própria, talvez uma opinião política. Aí sim, ele está se posicionando politicamente. Está dizendo, olha, é melhor estar junto aqui para defender uma narrativa. Ele falou isso, tá, nitidamente. É melhor estar junto para defender uma narrativa do que eu ficar olhando aqui os quesitos técnicos de impacto tributário. Eu acho que é isso que ele fez. Aí pagaram um dinheiro de cala-boca ali, né? Olha, volta para o teu estado, está aqui uma linha de crédito aí, você está contemplado. Voltou para o estado. Só que o que acontece? Sozinho, ele mudou todas as bancadas. Lembrando, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Todos os partidos têm suas maiores bases de deputados aqui em São Paulo. Isso significa que, se o governador fala assim, olha, agora eu estou aprovando a proposta, sem saber qual é a proposta, os deputados de todos os partidos começam a converter. Então, o que era resistência antes, acabou tudo ali. Ali, com ele sozinho, acabou todo esse apoiamento político contrário à proposta. A gente ia ganhar, a gente não ia votar essa proposta. Ela não iria adiante. Mas agora, com o apoiamento dele, pronto, mudou todas as bancadas. Então, ficamos ali só com os 100 deputados. E aí fica grande quesito, né? A troco do quê? A troco do quê? Porque eu quero expor o que que ficou, o que que ele deveria ter visto e que não viu dentro da proposta, que é uma irresponsabilidade. Isso aqui, eu estou apontando isso aqui, não é só para o Tarcísio aqui melhorar como gestor, que ele é um bom gestor, a gente, todo mundo sabe, já se provou, ele é um bom gestor, me parece uma pessoa responsável. Só que aqui, neste processo, foi totalmente irresponsável. Tá? E vou dizer, os outros governadores também, de todos esses estados, do Paraná, do Espírito Santo, de Minas, do Rio Grande do Sul, foram irresponsáveis. Apoiaram uma proposta sem saber do que se trata, sem ter... O ponto central que eles queriam mitigar era essa questão da centralização de Brasília. Pois é, continua a centralização em Brasília. E nenhum deles questionou o porquê que tem que ter essa centralização. O sequer, e foi nessa, talvez, essa desculpa rasa do governo. Ah, não, é para a gente ter uma arrecadação mais tecnológica ou para ter talvez uma simbiose. O que que eu preciso? Se eu sou o estado de São Paulo, se eu sou o Paraná, ou se eu sou o Mato Grosso, o que que eu preciso discutir com os outros estados quanto que eu arrecado? Qual é o benefício de discutir isso? Então, para que que tem isso? Porque não é só para discutir. É para fazer outro tipo, outros. Lembrando, essa autarquia agora vai ter poder de fazer iniciativa de projeto de lei. E os deputados são fracos em termos de conhecimento tributário. É natural que isso, todas as leis que vêm aí dessa autarquia passem, quase que sem discussão. É isso que eu acho que está sendo construído aqui. Olha, outra pergunta. Se está criando uma autarquia para gerenciar esse imposto, e a Receita Federal? A Receita Federal hoje tem o imposto de renda. Por que que a Receita Federal não poderia gerir também esse novo imposto que está sendo consolidado, que é a consolidação do IPI, PIS, COFINS? Né? Por que que não? Mas criaram uma autarquia separada. Porque essa autarquia tem poder de fazer lei. Então, isso que eu acho que é importante a gente começar a fazer essa leitura, porque são nesses detalhes que se dribla o Estado de Direito, que se dribla o debate, se dribla os canais de comunicação para a gente fazer uma interferência positiva na limitação de poderes em cima da sociedade, em cima das empresas, e a gente poder viver em paz e não com poder tirânico. Essas que são as grandes diferenças aqui que eles estão matando lentamente.
Ok. Deputado Luiz Felipe, obrigado pela disponibilidade. Um grande abraço para você. Bom trabalho aí, viu?
Obrigado, Bruno. Obrigado.
Saudações. Valeu. Doutora Maria Pizzioli, o que que você teria aí mais para trazer a sua manifestação aos amigos da Voz do Campo aí?
Olha, a todos os agricultores, o pessoal, é o seguinte, essas mudanças não foram positivas, não foram bem estudadas, o deputado foi muito feliz na colocação, há sim uma tentativa de driblar o Estado Democrático de Direito, três poderes, a federação, mas existem vários princípios, como eu disse, na Constituição da anterioridade e também vai haver um período de transição disso. E a sociedade vai poder debater, vai poder discutir, vai poder entrar com ações, vai poder se unir, e o agro pode se unir de forma mais forte ainda, porque ele tem um peso muito grande, tanto na criação de rendas quanto no recolhimento de impostos. Então, agora é a gente continuar estudando e continuar debatendo esse tema e não deixar de prestar atenção nos detalhes.
É, e vai gerar muito debate, muita busca por informação e conhecimento. E eu quero destacar aqui a atuação sua, da doutora Maria Pizzioli, em Maringá, que está preparada, é a tua área, é o escritório que atua nessa área tributária, né? E é um momento que está preparado, tem profissionais capacitados, e aqui vai uma colocação justa de quem conhece esse trabalho aí. Doutora Maria Pizzioli, grande abraço a vocês, né?
Um abraço, muito obrigado pelo convite.
Ok. Doutora Maria Pizzioli, Advogados Associados, né? Pizzioli, Advogados Associados de Maringá. O Humberto Falcão fez uma leitura perfeita do negócio. É preocupante, pois converteu muitos votos do próprio PL. Aqui ele está falando do Tarcísio, governador de São Paulo. Pelo visto, a obra de arte está seguindo o caminho, mais de um comando central socialista do que para uma nação capitalista. É de ordem e progresso, né, Humberto? É a história do Papai Noel, né, Humberto? É, infelizmente, né? Um presentinho hoje, mas na verdade tu sabe que é uma mentira, né? Tu sabe que é uma brincadeira, uma mentirinha, né? Mas, como disse o Bolsonaro num vídeo essa semana, né? Infelizmente, boa parte da população adora ouvir uma mentirinha, né? Tolera e adora ouvir uma mentirinha e, infelizmente, né? Um Papai Noel vem e traz um presentinho, tu acha que é verdade. Infelizmente. E vende a alma pro diabo. Vamos lá, amigos da Voz do Campo. Aí a participação do deputado federal Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, família real do Brasil, hein? Luiz Felipe é um cara extraordinário, um cidadão, um ser humano, bom caráter, né? Até aqui tem feito um grande trabalho no Brasil, lá na Câmara, no Congresso Nacional. E a doutora Maria Visioli, lá de Maringá, no Paraná, da Bela Maringá. Bom, nós vamos agora, né, mudar um pouquinho o assunto. Nós realizamos um trabalho aí, a Voz do Campo, de comunicação, faz 15 anos, e nós estamos desenvolvendo esse trabalho de comunicação, né, que requer muito, muito, muito apoio, muito recurso para sustentabilidade do projeto. Nós tínhamos uma carreta adquirida por nós, por mim, como pessoa física, Marcelo, né, com a Voz do Campo, com a Litieri, que é minha esposa, nós adquirimos a carreta e nós optamos por fazer agora uma ação entre amigos para buscar recursos para manutenção da Voz do Campo, do programa Voz do Campo, manutenção desse projeto de comunicação. E nós realizamos uma ação entre amigos. A Litieri está ali já com a câmerazinha, já está junto com a Carol, que é a Caroline, que trabalha conosco, trabalha na Voz do Campo, né, já preparando para nós fazer um sorteio de um aplicativo da Voz do Campo, do aplicativo do que tem na internet aí, né? Como é o nome do aplicativo, Carol? Litieri, me ajudem aí. É o Sorteador. Hoje é mais fácil do que aquele das bolinhas, né? Que tinha o globinho, não precisa toda aquela coisa, né? O que precisa é ter honestidade e seriedade no coração. E as pessoas conhecer a tua trajetória, conhecer quem tu é na tua vida do dia a dia. É isso que as pessoas precisam saber. Porque tem muitos que fazem todo um aparato, uma formalidade, uma coisa, mas e praticam todo tipo de engano, né? Infelizmente é assim. Então, a tua vida, as tuas obras, o que tu faz, fala mais alto. Então, né, o pessoal que adquiriu os números, nós colocamos 100 números. Nós vamos fazer o sorteio de 100 números, porque compraram o número 78, o número 90, enfim, né, o número 100 foi comprado, mas nós vendemos 50 números. Né? Comprou o número 100, 50 compraram. Né? E não foi do 1 ao 50, compraram o número 100, compraram outro número lá em cima, né? Então nós vamos fazer um sorteio até nós chegar ao ganhador do baú da carreta verde e amarela. Do baú da carreta verde e amarela. A Litieri e a Carol estão ali, vai firmar ali a câmera agora no site, Litieri. Fixa ali no site, acho que está virada a câmera, Litieri. Né? Isso, a Litieri vai agora agilizar ali a câmerazinha, né? E nós vamos fazer o sorteio, então. Vamos lá? Vamos ver quem vai ganhar, então, Carol. Litieri, ajude aí. Vamos focar no sorteador. É bem simples ele. Eu acho que a câmera, Litieri, virou ali. A Litieri vai ter que arrumar ali o telefone. Não. Não, Litieri. Vai ter que voltar ali, né? Tu vai ter que voltar a câmera da Litieri. Ou trazer aqui, né? Isso, é melhor, né? Então, vamos lá. Vou eu. Vamos lá. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Agora vai dar certo, né, Carol? Agora eu vou virar aqui a câmerazinha, deixa eu ver, Carol. Litieri, ajuda aqui, agora sim. O sorteador, vamos lá, Carol. Não, acho que agora ele virou, Carol, acho que tá aparecendo, não sei se é a imagem lá.
Não, né?
É, eu acho que tira o teu, Litieri, fecha o teu telefone, Litieri, vai sair, isso, aí. Tá, beleza. Aqui. Aí, faz parte, né, para até organizar aqui. Vamos lá, o sorteador, a Carol tá aí. Como é que é, Carol, ali? São 100 números,
isso,
né?
Isso, nós colocamos de 1 a 100.
Tá, pode falar, Carol.
E vamos fazer o sorteio agora.
Pega a relação ali, tá na mão da Carol. Sortear agora, vamos lá, Carol. Sorteia de 1 a 100, vamos ver qual é o número que vai dar, Carol. Atenção, vai aparecer o número, atenção. Vamos lá, sorteador, vamos lá.
36.
Vamos ver qual é, Carol.
Zeca Alípio, seu José Alípio.
Zeca Alípio!
Quer
da...
clicar ali no.
Vai, olha que tá o 36, Carol. Deixa eu ver aqui. Peraí, Carol.
Se quiser voltar
aqui. Peraí, Caroline. 36. José Alípio. Esse é famoso do Agro, hein? Ô, José Alípio. Vamos lá. Número. Onde que tá, Carol? Ali.
mais longe.
Ali, Carol, ajuda aqui. Deixa eu ver ali, puxou? Aproximou ali, vamos ver. Uhum. Apareceu? Tá, 36. Zeca Lípio. Quero agradecer demais os amigos da Voz do Campo. Quero agradecer a todos os amigos da Voz do Campo. Meu muito obrigado pela parceria, o pessoal que apostou nessa ideia, que acredita nessa ideia. Faz 15 anos que está no ar a Voz do Campo. Zeca Lípio, lá de Barreiras, na Bahia, né? Contemplado aí. Eu quero agradecer aos amigos, né? Agora, se o Zeca também, né, dissesse, não, vai ficar para a Voz do Campo e coisa, né? Ele que, né? Hein, Zeca? Né? Porque é uma batalha para manter esse projeto de comunicação, é uma guerra para manter, né, as retaliações, os interesses, né, que falam alto, né, não é fácil. Os interesses, a luta por interesses, né, a luta pelos seus interesses, ok, tem uma parte que é justa. Agora, quando pratica a injustiça, aí é diferente, né? Aí tem que combater mesmo. E foi o que a Voz do Campo faz com as injustiças nesse Brasil, né, que acontece aí. Então, a gente trabalha assim, dessa forma, combatendo o bom combate, né, trazendo a verdade, esclarecendo os fatos, né, dando oportunidade das pessoas se manifestar. Eu quero agradecer ao Grupo Bioquim, né, empresa de fertilizantes da Europa, né, tecnologia, inovação e qualidade. Essa empresa nasceu na Itália, né, fertilizantes para todas as culturas. Está no Brasil, procure a Bioquim. Também conosco a Vaná Sementes, qualidade desde o princípio, né, a Sulboro, Borotop da Sulboro, é fantástico os resultados na propriedade, na lavoura. Sementes Weber, trigo de qualidade, Sementes Weber. Jacto Brasil, a plantadeira Meridia 200 da Jacto. Também conosco, né, a partir de agora, a GV Celente, que é uma construtora que está há 30 anos em Itapema, Santa Catarina. Você quer fazer um investimento, um negócio, né, adquira um apartamento. Olha, tem um apartamento aqui fantástico lá em Itapema, né, um apartamento no 14º andar de um edifício lindo em Itapema, beira-mar, lá na região de Balneário Camboriú. Em Itapema, né, o residencial San Diego, né, é uma entrada de 690 mil e 5 vezes anuais de 1965. É uma barbada, viu? Para você fazer um investimento. 3 suítes tem esse apartamento. Fantástico. GV Excelente, de Itapema, 30 anos atuando na região de Itapema, no litoral catarinense. Também conosco a Stock Mold. Você vai fazer um galpão de pré-moldado, um pavilhão na sua fazenda, fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões, né? E você também vai contribuir com a Voz Campo, investindo nessas empresas, fazendo negócio com essas empresas. E a Grota Minerais, que é um produto mineral, né, até 80% dos animais mais saudáveis e fortes, com rendimento espetacular. Vale a pena, viu? Amigos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A Voz do Campo vai ficando por aqui. Um abraço a toda a nossa equipe, ao Clayton, que está inaugurando o seu empreendimento de veículos em condutor. Um grande abraço. Um abraço a Letícia, a Carol e a todos.